partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a essa conversa sobre computação despulgada, com os convidados professora Flávia Suchek e professor Paulo Martinelli. O tema desse programa, Chave Interdisciplinar, é computação despulgada, como desenvolver a fluência digital de estudantes, mesmo sem uso do computador. Sabemos da importância do desenvolvimento da fluência digital na sociedade moderna. A própria Base Nacional Comum Curricular fala da importância de a escola desenvolver no estudante o pensamento computacional. A sugestão dos documentos oficiais e de pesquisadores é de que a escola ensine crianças e adolescentes a programar. O professor Paulo, que é formado em matemática e tem seu mestrado em tecnologia da informação, pode nos explicar um pouco dos processos presentes em uma programação. Professor Paulo?
Olá, meus caríssimos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Posso sim, professora Denise. A programação, ela exige um pensamento lógico de programar. Então, eu vejo que qualquer um, às vezes, que está aí, você no smartphone, no seu computador, aonde você estiver, por trás disso existe uma programação. Então, existem estratégias para isso. Então, às vezes, você pensa que está fazendo alguma tarefa, uma atividade, existe toda uma lógica por trás disso, uma criatividade por trás disso, desses programadores. Então, nós temos, nessa linha de frente, para você chegar até onde nós estamos aqui, nessa mídia que nós estamos aqui trabalhando com vocês, tem uma programação por trás. Tá? Então, vejo que são caminhos que devem ser criados, são algoritmos que devem ser criados, e são pessoas, analistas de sistemas, que fazem esse projeto, os gerente de sistemas que pensam e analisam como deve ser feito um determinado sistema. Então, às vezes, o pessoal fala assim, faça um programinha qualquer. Programinha qualquer é quando você está realmente fazendo alguma coisa rápida para resolver um problema. Mas quando você começa a colocar vários programas, você acaba tendo um sistema que é mais complexo. Um exemplo bem simples que eu posso passar para vocês é você ir ao banco. Quando você acessa o banco ou seu aplicativo no seu celular, quando você acessa com a sua senha, você entra lá, aí tem várias opções. Então, cada uma daquelas opções é um programa. Tá? Esse conjunto de programas, ele acaba gerando um sistema e, às vezes, muito complexos. E veja bem que ele acessa a tua conta, ele faz pagamentos, faz transferências, faz aplicações. Então, tudo isso é programação. Então, é importante que vocês entendam isso. Então, por trás de toda essa linguagem que nós temos, linguagem de programação de banco de dados, nós temos as pessoas que são programadores, analistas, gerentes e diretores de informática que estão por trás de tudo isso. Então, sempre que você vai fazer um sistema, primeiramente, os gerentes, os diretores ou os analistas de sistema têm que sentar com o usuário final e saber o que ele quer como objetivo final, para depois ele começar a desenhar, fazer os algoritmos, passar para os programadores e fazer uma determinada programação, ok? Mas eu vou deixar a palavra para a professora professora Denise agora, porque depois da professora Flávia, é importante o que ela vai falar para nós, vai falar para vocês, esse processo todo dessa programação desplugada que então nós temos aí, tá bom? Eu só dei aqui uma ênfase para vocês do que é a gente realmente trabalhar com a tecnologia, com as programações que nós temos hoje, essas ferramentas todas para vocês. Professora Denise, por favor.
Então, como o professor Paulo estava dizendo, existem vários processos presentes nessa criação de algoritmos. Muitas vezes o programador precisa de dividir o problema em partes menores, precisa criar estratégias para corrigir sua programação, precisa de criatividade. Então, o programador, o que ele faz? Ele cria caminhos, roteiros, para que o computador entenda o que ele espera. São processos que também podem estar presentes no dia a dia. Também precisamos criar roteiros, caminhos, estratégias para resolver nossos problemas cotidianos. Esses processos são importantes para a formação do indivíduo que vai atuar na sociedade. É importante aprender a resolver problemas, desenvolver a criatividade, desenvolver um pensamento lógico. Mas, diante da pandemia, vimos que no Brasil ainda temos um cenário bastante desigual em relação ao acesso às tecnologias digitais. Muitas famílias não possuem computador, não possuem acesso à internet. E mesmo no ensino presencial, sabemos que muitas escolas não possuem laboratórios de informática. Diante disto, disto que está posto, é que nós vamos agora ouvir a professora Flávia, que é uma pesquisadora da área de matemática computacional. A sua tese de doutorado versa sobre isso, está em construção, e ela vai nos falar, então, objetivamente, sobre matemática computacional desplugada. Professora Flávia, por gentileza.
Olá, professora Denise, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui falando, né, desse tema, que é objeto da minha pesquisa de doutorado, que é, né, um dos temas, que é a computação desplugada. O professor Paulo trouxe para a gente a programação, né, no viés profissional. A professora Denise já deu alguns indícios que essa programação desse viés profissional tão complexo que o professor Paulo nos trouxe acaba, às vezes, envolvendo processos que fazem parte do nosso dia a dia. Resolver problemas, ela comentou ali, criar estratégias, né, o programador, ele faz um algoritmo, um caminho, e a gente, no nosso dia a dia, a gente também faz essas ações. Por isso é que a Base Nacional Comum Curricular vem incentivando que nós, professores, eu sou professora, a professora Denise também, trabalhemos com os nossos estudantes programação. Por esse motivo, porque existe uma relação entre os processos lá presentes numa programação oficial, digamos assim, se é que eu posso usar esse termo, com o nosso dia a dia. E existem, então, quatro abordagens diferentes. Eu estou vendo que já tem recadinhos no chat, já estou curiosa, professora Denise, daqui a pouco me interrompa para falar o que o pessoal tem comentado. Quatro abordagens de a gente trabalhar programação num contexto educacional, tanto na educação básica como no ensino superior. Uma abordagem, ela é baseada em Papert, no construcionismo de Papert. Então, ele lá já desde 1960, gente, vejam como não é uma coisa nova. Ele vem incentivando a programação com crianças, com adolescentes. Ele criou uma linguagem de programação, um software chamado Logo, né, uma linguagem que tem esse mesmo nome do software Logo, que já incentivava, então, que a programação fosse feita em sala de aula. Quem segue esse tipo de abordagem hoje, então, fala da importância do aluno criar algo, programar algo que ele possa compartilhar, e a partir dessa programação, ele estar construindo conhecimento. Né? Porque o Papert, ele se baseia lá em Piaget, né, nessa questão de construção de conhecimento. Existe uma segunda abordagem que trata do termo pensamento computacional. Pensamento computacional, ele é um termo que vem à tona em 2006, né, a partir de uma pesquisadora, Janet Wink, e ela traz que todas as crianças devem aprender a programar. É um artigo assim, bem enfático. Como se ela aprende a ler e a escrever, ela precisa aprender a programar nesse mundo tecnológico que nós temos. Por que ela fala isso? Porque a criança, ela vai aprender a resolver problemas do seu dia a dia baseados nesses elementos que o professor Paulo e a professora Denise comentaram, de criação de algoritmo, de estrutura, né, de perceber uma ordenação, de uma estrutura lógica, de dividir um problema grande em partes menores. Então, a Wing traz essa segunda abordagem. Uma outra abordagem diz respeito ao mercado de trabalho, ao mundo de trabalho. Então, hoje o indivíduo, ele está numa sociedade contemporânea, totalmente tecnológica, e o mundo de trabalho vai exigir dele um conhecimento tecnológico. Em qualquer área que ele vá trabalhar, ele vai precisar ter uma fluência tecnológica, ter que dominar o computador. Então, há uma abordagem que defende que a gente precisa ensinar programação na escola por conta do mundo do trabalho. E ainda uma última abordagem que trata da inclusão digital, que todas as pessoas têm que ter o direito de aprender, de ter essa fluência tecnológica, independente de sua condição social, e que a escola, nesse papel de formar cidadãos, então ela seria, né, incumbida aí de trazer a programação para todos os contextos, desde a escola pública até a escola privada. Todas essas abordagens, elas têm algo em comum que a gente percebe, né? Elas estão dizendo que a escola deve ensinar programação. Mas a professora Denise bem trouxe que a gente vive num país desigual, que nem todas as escolas têm laboratórios de informática, nem todas as escolas têm conexão com a internet, e também tem uma outra questão, professora Denise. Tem uma discussão, sim, hoje em dia, que as crianças, elas estão sendo expostas exageradamente a telas. Então, alguns psicólogos, alguns médicos recomendam que exista uma cautela nisso, né? Que a gente não exige, não exponha tanto as crianças às telas. Então, esse seria mais um motivo para a gente pensar: tem como ensinar programação sem uso de computador? Tem. Tem sim. E são esses exemplos que eu quero conversar com vocês. Mas antes, professora Denise, tem algum comentário ali no chat para a gente já ler e trazer aqui nessa discussão?
Nós temos muitos alunos participando no chat, mas eles estão dando boas-vindas uns aos outros, conversando entre si e elogiando as aulas de matemática e tecnologia que nós temos e que a professora Flávia gravou. Então, acho que vai nessa linha, né, da matemática e tecnologia também a sua pesquisa, né?
Sim, sim. O Gustavo ali colocou o Ábaco como um exemplo, isso, né, de um processo já de desligamento. É isso mesmo. As sugestões que eu vou dar aqui, provavelmente muita gente, muitos professores já usam. É quem já atua na sala de aula, fazem isso e vão falar: nossa, isso é computação desplugada? Sim, isso pode ser considerado computação desplugada. Antes de eu dar essas dicas, eu gostaria de dar uma outra dica inicial, que é para vocês que têm interesse, então, em desenvolver atividade de computação desplugada, não só com seus estudantes, quem sabe com seus filhos, com seus sobrinhos, e trabalhando a programação sem uso de computador, existe um site que é bem tranquilo, bem fácil de vocês gravarem, computacional.com.br. Esse site, ele é gratuito, ele faz parte de uma rede nacional que aborda pensamento computacional aqui no Brasil. E todas as atividades que estão lá, elas são licenciadas, então tem várias com personagens, vocês vão perceber, mas é possível usar, porque eles pagam a licença. Todas essas opções estão disponíveis gratuitamente para vocês. Então, se você é professor, por exemplo, da educação infantil, você vai ver que tem atividades para impressão lá, ou para que você copie mesmo, se você não tiver como imprimir, para distribuir para os seus estudantes, para, né, usar lousa, enfim, usar como você puder as estratégias. Tem dicas de outros sites lá que trazem várias atividades de computação desplugada. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas eu não vou conseguir nesse nosso tempo falar todas as possibilidades. Então, quem quiser acessar esse site, depois lá tem bastante atividade de computação desplugada para você utilizar em sala de aula, se você for professor, ou com a sua família, com seus filhos, com seus adolescentes e crianças aí. Podemos começar com as dicas, então, prof, de atividades?
Sim, sim, acho que vou sair um pouquinho da minha tela para que você tenha mais espaço.
Tá bom, professora. Então, vejam, gente, eu vou trazer para vocês 4 opções de atividades de computação desplugada. É bem curioso a gente pensar nisso, né? Trabalhar programação de computador sem computador. Mas vocês vão ver como, na verdade, são totalmente possíveis. E a primeira atividade que eu vou mencionar aqui é o robô humano. Então, o estudante ou o seu filho, né, a criança, o adolescente que você está incentivando a programar, vai programar os movimentos de um robô, só que o robô é humano. Então, você, como professor, como adulto, que daí já entende, já sabe as características que você quer explorar nesse estudante, vai ser o robô humano e os estudantes vão fazer a programação. Pode ser feito uma trilha no chão, um tabuleiro, né, para que você ande e se desloque por esse tabuleiro. Pode ter vários obstáculos para que eles tenham que fazer você desviar dos obstáculos. Então, essa é uma possibilidade de programação através de computação desplugada. E o que é interessante? Os estudantes podem fazer isso de forma oral, principalmente quando são crianças menores. Então, você vai pedir para eles irem te conduzindo por esse caminho. Ah, professora, dê 3 passos para frente. Agora, vire à direita. No nosso dia a dia, quando alguém fala vire à direita, a gente sabe que a gente precisa continuar andando, né? Vire à direita, continua andando. Já o computador, se a gente falar para o computador vire à direita, o robô lá do computador vai virar à direita, mas ele vai ficar paradinho, ele não vai se mexer. Então, você, se é adulto, se o aluno falar vire à direita, você vai virar à direita e vai ficar imóvel, esperando que ele perceba que existe mais uma necessidade de um novo comando. Ah, agora dê mais 3 passos. Vire à esquerda, dê mais 3 passos. Então, se você está trabalhando isso ali na educação infantil, nas primeiras séries, você vai fazer um caminho mais tranquilo, vire à direita, vire à esquerda, que já está, veja só, você está desenvolvendo, então, a criação de um algoritmo, né, que se relaciona com a computação, está desenvolvendo a questão da localização. Então, são várias habilidades que você desenvolve normalmente nas crianças, né, na educação infantil, nas primeiras séries, mas agora você vai instigar eles a ir além, a perceber que aquilo é uma programação de computador. Para crianças um pouco maiores, ali, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, você pode envolver até ângulos. Então, vire à direita 30 graus, vire à esquerda 90 graus. Então, você pode trazer conceitos da matemática já nessa programação também. E uma outra forma de brincar de robô humano é escrevendo. Então, aí você pede para que as crianças, em grupos e tal, façam isso com desenhos, com símbolos, para que também trabalhe a questão do algoritmo já numa linguagem de programação. É claro que não vai ser uma linguagem oficial de programação, em Java, nada, mas é uma prévia de uma linguagem. Então, eles podem usar, por exemplo, setas, né? Então, você pode ter um tabuleiro e pedir para que eles desenhem um personagem chegar até outro personagem, com setinhas. E aí eles fazem seta para cima, seta para cima, seta para cima. Aí seta para o lado, seta para o lado, seta para o lado. De repente, você vai instigando esse teu estudante a reconhecer padrão. Reconhecer padrão é uma característica da computação também e muito importante para a matemática também. Então, teu estudante percebe, poxa, ele andou 3 setas para cima. Será que eu posso substituir 3 setas para cima por um outro símbolo? Ou posso colocar 3 vezes seta para cima, ao invés de eu ficar colocando um monte de seta? Tudo isso você vai instigando no seu estudante, mas é importante que ele vá desenvolvendo essa habilidade sozinho. Que ele vá reconstruindo, então, o seu conhecimento, que ele perceba e reconheça a presença de padrão, que é uma outra característica de programação. Então, veja, uma atividade bem simples, que não existe nada de computador ali na sala de aula, na hora, mas que você pode criar e usar ali em sala de aula sem gastar nada, sem recursos caros, que o estudante vai estar fazendo programações sem uso de computador. Eu vou responder, né, o Genival perguntou qual é o site, é computacional.com.br, esse é o site. Você vai encontrar muita informação lá, desce lá a página que tem bastante opção de computação desplugada, atividades prontas para serem impressas e levadas para a sala de aula. Tem gente falando do Portugal, que é um ótimo site. Exatamente, a gente tem esse desenvolvimento do pensamento computacional com sites, mas a gente está hoje tentando pensar um pouquinho nessas opções que não usem o computador. Pensando nessas realidades das escolas que não tem computador, não tem laboratório de informática, pensando nas crianças pequenas que... para fugir um pouquinho das telas, né? Então, a gente hoje vai trazer essas ideias. Mas o Portugal é um ótimo recurso para trabalhar pensamento computacional de uma forma mais iniciante mesmo, mas aí usando computador. Vou falar de uma segunda atividade possível agora. Olha só, o Renan trouxe ali reconhecer padrões, ângulos desse modo, bem legal, né? Então, a gente está trabalhando tanto a presença da matemática, né, de uma estrutura lógica, criação de algoritmo e reconhecimento de padrões. Vou para a segunda atividade. A segunda atividade, eu vou falar de criança bem pequenininha mesmo, no primeiro momento. Isso também os professores já fazem, é muito comum, já vi esse tipo de atividade na educação infantil, professores lá, pedagogos, trabalhando dessa forma. Mas dá para instigar mais a criança, né? Para que ela desenvolva, então, esse pensamento computacional, essa ideia de programação, que é descrever uma ação. Então, descreva ali, né? A professora dá um desenho ali com uma plantinha, com um vaso, com uma planta, descreva todos os passos, né? A criança pequena vai falar de forma oral, depois ali nas séries iniciais já pode escrever os procedimentos, então, da plantação. Então, primeiro tem que pegar o vaso, depois colocar a terra, depois colocar a semente, depois regar. Essa ordenação também é muito importante para o desenvolvimento lógico da criança, também faz parte de um pensamento computacional, de uma programação, é uma programação já sem uso de computador. Para uma criança lá de sexto ano, você pode falar, descreva como é que faz um macarrão instantâneo, quase que falei a marca aqui. Tem que ir no mercado, tem que comprar, tem que voltar para casa, tem que abrir o pacote, tem que tirar o sachê do tempero, tem que colocar a água primeiro. Então, isso de saber as ordens também é algo muito importante numa estrutura lógica, gente. E por mais que pareça uma atividade simples, tem muitos alunos que têm dificuldade dificuldade com essa estrutura lógica, com essa estrutura ordenada, né? E isso é importante, esse desenvolvimento. Então, essa atividade de ordenação é mais um exemplo de computação desplugada. Eu tô vendo que tá cheio de ideias ali já no chat também. O Renan trouxe que pode-se criar algoritmos no papel também. E aí, olha, até colocou na tela. Foi muito utilizado nos cursos de computação da década de 80. Sim, Renan. E você veja que a gente passou tanto tempo, a gente fala em popularização dos computadores. Os computadores tornaram-se populares ali na década de 1990. Mas hoje, a pandemia, principalmente, revelou como a gente ainda desigual, como existem muitas pessoas que ainda não têm computadores, que não têm acesso à internet, então não é tão popular assim. E então a gente precisa sim pensar nessas escolas que não têm condições de trabalhar com o computador e com um ótimo laboratório de informática todo estruturado, que a gente possa abordar softwares daí de programação intuitiva e tudo mais, né? Aí o Gustavo até falou a marca ali, o Hernani trouxe a máquina de Turing, né, que é outra coisa, mais abstração do computador, que ele usava para testar algoritmos. Isso aí é algo muito interessante, né, Nani? Quando a gente estuda a parte de computação e de internet, de evolução da internet, a gente fica realmente muito encantado. Vou dar, então, agora uma terceira dica para vocês de atividade de computação desplugada, porque como o tempo é curto, né, a gente tem uma meia hora de conversa, quero dar mais uma ideia para vocês aí, para vocês refletirem, e vocês também, né, com certeza já estão cheios de ideias, pensando em possibilidades de trabalhar programação sem computador. Então, uma ideia que é bastante interessante, que daí já não é mais para educação infantil, para crianças um pouco maiores, até no ensino médio, daí dá para trabalhar com esse tipo de atividade, é você apresentar um infográfico totalmente desorganizado. Então, como assim? Eu vou dar um exemplo básico para vocês, mas de um infográfico que fala da resolução de um problema relacionado à luz, a energia, a lâmpadas. E aí tem algumas perguntas, né? É aquela estrutura do se, então, que também faz parte da programação. Então, a pergunta lá é: a lâmpada está acendendo? Daí tem a opção sim e não, em forma de infográfico, né? Caixinhas de texto você pode criar. Lá nesse site que eu falei tem vários exemplos assim também. Sim, a lâmpada está atendendo. E aí a resposta, né? Tem uma outra setinha ali conectada a esse sim, é: então troque a lâmpada. Vejam, não é isso que deveria ser feito. Se a lâmpada está acendendo, não deveria trocar a lâmpada. Mas você propositalmente traz um infográfico de sim e se e então, totalmente equivocado, né? É interessante se você puder fazer isso colorido, né? Dependendo das condições da sua escola, fica mais legal. Mas se for algo bem simples também, né, feito no quadro ali, já também vai fazer os seus alunos desenvolverem esse tipo de critério de um pensamento reflexivo sobre aquelas atividades. E também vai desenvolver um pensamento lógico a partir do C, então, também é um elemento lá da programação. E aí, né, você deixou errado ali a opção, aí tem a continuação, tem energia na sua casa, né, então a partir da sim, não, então, e aí tá todo errado, você deixa o infográfico completamente errado, para que eles se organizem, para que eles digam, não, se não tá, se a lâmpada tá acendendo, não precisa trocar. Então, você pode criar infográficos de diversas situações. Se você está trabalhando lá na educação básica, com as crianças, alguns tipos de situações, lá no ensino médio, de repente, dá para trabalhar com temas até mais instigantes para eles, contextualizados mesmo, de um tema que eles achem interessante, relevante para eles. Faz um infográfico completamente errado e pede para que eles em equipe reorganizem. Então, eles vão estar trabalhando com o C, então, que faz parte da programação, desenvolvendo diversas habilidades ali, né? E, ao mesmo tempo, você não precisa do computador para isso. E uma última atividade que eu vou mencionar para vocês, essa normalmente exige um pouquinho de gasto. Alguém comentou ali do site Portugol. E existe um outro site que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o Scratch, que é um programa de programação intuitiva, uma programação visual. Então, quando nós temos o laboratório de informática, professores de diversas disciplinas podem trabalhar com a programação usando esse software. É um software que é uma programação muito mais simples do que uma programação oficial, porque não precisa daquela linguagem específica da computação. O aluno faz a programação a partir de blocos de quebra-cabeça. Então, ele vai arrastando na tela esses blocos para dar sentido à sua programação. Ele pode programar jogos, animações, o que ele quiser, né? Então, é bastante utilizado o Scratch para o desenvolvimento do pensamento computacional. Mas vamos supor que na sua escola não exista esse laboratório de informática. Você não tem como trabalhar com o Scratch ou com uma plataforma chamada Programa-E, que também tem recursos interessantes aí para fazer programação. Então, já existe à venda os blocos de quebra-cabeça do Scratch de plástico, para que aí os alunos sentem no chão e façam as programações, né, manual mesmo, com o material manipulável, ao invés de ser no computador. Ou você pode fazer de EVA, por exemplo, também, aqueles bloquinhos do Scratch, e os alunos fazem a programação usando os seus bloquinhos de EVA mesmo, para programar o que eles quiserem. E aí, depois do teste, para ver se deu certo ou não, porque no computador é simples, você pede para o programa executar e vai saber. Aí você vai ter que criar estratégia, se outra equipe vai desenvolver, né, vai executar aquilo que uma primeira equipe fez. Então, cabe aí a criatividade do professor, o seu planejamento da sua aula também. Então, gente, só que essa última opção já envolve um pouquinho de gasto, porque ou a sua escola vai precisar comprar esses blocos em plástico, ou você vai ter que ter o gasto de fazer com EVA. Mas muitas atividades, a maioria delas, não tem custo praticamente nenhum. Então, as escolas mais carentes, né, as famílias que têm mais dificuldades, você pode pensar nessas estratégias para que a gente consiga desenvolver em todos os estudantes desse país a fluência digital, porque o objetivo disso tudo é tornar o nosso país mais igual, mais justo, para que aquela criança que não tem acesso a um laboratório de informática tenha a mesma fluência tecnológica da que aquela que estuda numa escola particular, que tem uma aula de robótica, algo específico só para isso, né? O objetivo da computação desplugada é tornar, então, a educação mais equilibrada, mais justa, que a fluência digital chegue em todas as pessoas desse país.
Com certeza, professora Flávia. As ideias, elas são muito importantes para serem trabalhadas quando você não tem os recursos tecnológicos, né? Mas mesmo para quem tem os recursos tecnológicos, elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas. Estou correta, professora?
Sim, sim, até por conta do que eu disse, né? Hoje já existe uma discussão do excesso de telas. Esse ano, por exemplo, da pandemia, muitas crianças desenvolveram problemas visuais, né? Começaram a usar óculos, porque precisaram assistir todas as aulas de forma remota. Então, existe uma preocupação com o excesso de telas. Então, a gente também tem que pensar nisso. Mesmo nós que somos e defendemos, né? Eu, a minha linha de pesquisa é tecnologia, a gente defende, sim, né, o uso de computador, de celular, mas a gente também pode pensar nesse equilíbrio, né? Por que não trabalhar de outra forma?
Um uso racional.
Isso, perfeito, professora. Isso mesmo.
A Rosalice, ela está pedindo que a gente, acho que sintetizar, né, professora, o que é pensamento computacional, então? Sintetizar um pouquinho?
O pensamento computacional é uma forma de resolver problemas, né? De pensar para resolver problemas usando elementos da ciência da computação. Então, usando o algoritmo, usando reduzir o problema grande em partes menores, usando os elementos que são da ciência da computação para a gente resolver os problemas do nosso dia a dia.
Perfeito, professora.
Sr. Paulo.
Está sem áudio.
Sr. Paulo está sem áudio.
Está sem áudio.
Ok, desculpa. Primeiramente, quero agradecer a esses nossos ouvintes que aqui estão, alunos e não alunos. Meus parabéns por vocês estar aqui. Meu muito obrigado por vocês estar aqui participando dessa rádio do curso das Exatas. Muito legal a participação de vocês, essas dicas que vocês estão dando, lembrando algumas coisas, em cima da conversa da professora Flávia. Então, acho que esse trabalho que ela vem fazendo, do doutorado dela, da pesquisa dela, é muito importante. Então, eu dei uma olhada rapidamente aqui no que estavam falando. Então, tudo em cima do algoritmo, né? Então, algumas pessoas colocou aqui, acho que não sei se foi o Renan, Gustavo, não lembro direito quem é as pessoas que colocaram, ou fosse o Everson, colocaram algumas coisas aqui do Portugal. Então, lá na década de 80, 90, A gente usava, realmente, eu sou daquela época que você fazia tudo no papel. A gente nem conhecia computador, porque era só computador de grande porte. Então, nós, quando começava com o programador, você fazia tudo no papel. Aí ia para o cara que digitava aquelas informações no computador, vinha para ver se estava certo, analista dava uma olhada, se estava errado, voltava para o programador, aquela coisa toda. Então, a gente escrevia no papel. Então, tinha umas coisas assim. Então, lá na década de 80, 90, tinha a linguagem de Portugal, que é uma linguagem mais próxima da natural, do que nós estamos falando, né? E lá nessa época, nessa década de 80, 90, a gente trabalhou com Basic, trabalhou com Pascal. Mas antes de você jogar essas informações para essa linguagem, você tinha que fazer o algoritmo no papel, sim. Você tinha que descrever. Como deram o exemplo, como é que eu vou abrir uma porta? Você pega o cara e sai, para lá. Você está com... Tem que sempre verificar o se, então, se não, né? Quer dizer, como é que eu vou sair? Estou em casa, vou abrir a porta, vou fechar a porta, aquela coisa toda. Então, é a mesma coisa que você vai sair. Quer dizer, eu tenho a chave para abrir a porta? Sim. A luz está acesa? Ou é de dia, ou é de noite, quer dizer, olha o algoritmo que tem que ser feito em cima disso. Então, vocês têm que ter todos esses passos, né? São minuciosos, assim, passo a passo, e aquelas perguntas sempre. Se, então, se não, né? Ou sim, não. Do exemplo que a professora Flávia deu aí, da luz. Então, ali você tem um algoritmo que é sempre sim ou não. E na matemática, você tem isso, que são as linguagens binárias na informática, que é o 0 e 1. Que é o sim ou não, tá? Então, quando você liga...
Isso mesmo.
Então, eu quero agradecer a todos vocês, meus queridos alunos e não alunos que estão aqui com a gente, muito obrigado. A professora Denise, que participou conosco nessa tarde, nessa rádio. Professora Flávia, muito obrigado pelas suas colocações. E, olha, eu fico muito feliz com isso. E vejo que vocês estão interessados. E vamos em frente. Eu acho que se vocês quiserem mais coisas, mande aí um contato com a gente, quem é nosso aluno, manda aí na tutoria, pergunta, nas solicitações, pergunte para nós, a gente pode fazer programas melhores ainda para vocês, atendendo às necessidades de vocês, ok? É isso, professora Flávia?
Isso mesmo, muito obrigada a todos pela participação.
Muito obrigada a todos, até a próxima.
Até mais, se cuide, pessoal. Um abraço.
Um abraço.